ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, nessa segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
É, campeonato carioca e os grandes nada. Quem destaca tudo é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, RR.
Salve, fã do Mundo da Bola. A primeira rodada do campeonato carioca terminou sem vitória para os 4 grandes clubes do Rio. No sábado, dentro de São Januário, o Vasco empatou em 1-1 com o Nova Iguaçu. Neste mesmo dia, no estádio Nilton Santos, o Botafogo foi derrotado pelo Maricá por 2-1. O técnico do Alvinegro neste jogo foi Carlos Leiria, que falou sobre o retorno de Patrick de Paula, que marcou de pênalti após 1 ano e 5 meses parado por conta de uma grave lesão.
O que eu vejo dele e o motivo pelo qual, por exemplo, ele é o capitão da equipe é pelo que ele vem fazendo nesse período nosso de preparação. Então, durante todo o período em que nós iniciamos a trabalhar com o Patrick, desde dia 2 de janeiro, ele vem se mostrando um líder, um jogador que está ajudando os mais jovens, tendo em vista que praticamente todo o nosso banco de reservas era formado por jogadores sub-20, e eu vejo o Patrick pela experiência e também o que faz parte da experiência, esse momento de lesão, um momento triste de lesão que ele teve. Então acredito que gerou uma capacidade dele de ajudar aos jogadores mais jovens.
O Botafogo retorna a campo amanhã contra a Portuguesa, novamente no estádio Nilton Santos, às 19h30. Quem era só alegria era Hugo Borges, autor do gol da vitória do Maricá.
Cara, alegria, né? Não tem quanta palavra aqui dê pra descrever o sentimento, o momento que a gente vive. É, não só eu, como a equipe do Maricá no último ano, no caso, acostumou a vencer e iniciamos esse ano vencendo, então é não perder esse espírito.
No domingo, novos tropeços dos grandes cariocas. O Flu ficou no empate sem gols com o Sampaio Correia jogando no estádio Moça Bonita. Já o Flamengo perdeu para o Boa Vista por 2-1, jogando em Sergipe, no estádio Batistão. Treinado por Kleber dos Santos, o alternativo Fla ainda vai ter novas chances de se reabilitar no campeonato.
O discurso nosso de início de temporada com os atletas que estão representando o clube é realmente de uma oportunidade que nós todos estamos tendo aqui para representar o Flamengo. É, estamos no início de uma preparação, né, no campeonato. Esses 4 jogos vão ser muito importantes, tanto para essa equipe que está representando o clube, quanto para o restante do Campeonato Carioca.
Pelo time de Saquarema, Zé Vitor comemorou a boa estreia do Boa Vista.
Cara, felicidade muito grande, né? Fazer um gol diante dessa grande equipe, diante desses torcedores aí. E não tinha coisa melhor, pai, que começar o ano com o pé direito, com a vitória, fazendo gol, diante também da praticamente a minha casa, né? Sou de Paulo Afonso Bahia, aqui do lado, então isso pra mim não tem preço.
Valeu, André. Só lembrando que a Nacional transmite ao vivo nesta quarta Volta Redonda e Fluminense. E na quinta-feira, Vasco e Bangu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Estou aqui com o Rodrigo Campos, com a Luciana Zogaibe, para a gente falar um pouquinho dessa rodada de abertura do Campeonato Carioca. Luciana Zogaibe, difícil tirar alguma coisa de positivo aí para os grandes nesse começo de estadual. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? O Campeonato Carioca já há alguns anos, né, que vem tendo esse início, né, com as equipes trazendo os seus times sub-20, há alguns times que jogadores que estão na copinha e de outra parte do elenco tá com o time principal. Então fica realmente uma equipe mesclada demais, com pouco entrosamento. E querendo ou não, as equipes de menor investimento se preparam, né, de uma maneira diferente para esse início de Carioca, até mesmo para tentar realmente aproveitar esse início, que sabe que os grandes vão estar aí com as suas equipes alternativas para fazerem pontos e tentar beliscar aí uma passagem de fase e chegar nas semifinais do campeonato. Então, realmente fica muito difícil a gente fazer qualquer avaliação para o restante da temporada, né? É praticamente uma pré-temporada ali em andamento com jogos oficiais, né?
É verdade. Rodrigo Campos, são pontos que podem fazer falta no final do campeonato, ou não, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, Luciano, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Sim, até porque os mesmos três pontos de ontem e de sábado são os três pontos da terceira, quarta, quinta rodada. É, mas previsível, até porque essas equipes de menor investimento, elas já vêm treinando há algum tempo, bem diferente do catacata das quatro grandes equipes. O que me surpreendeu de forma positiva nesses quatro jogos foi o time do Maricá, que venceu o Botafogo. Time
organizado, né?
Muito organizado, taticamente, com bons valores individuais. Foi uma vitória inteiramente justa, justificável até, melhor dizendo. Enfim, essas equipes de menor porte, com certeza, vão fazer bonito nesse campeonato estadual e dificultar muito a vida dos maiores.
E tem uma coisa, né? A gente sempre fala em revelar jogadores, atletas que vêm das equipes pequenas para, de repente, reforçar os grandes. Você acha que a gente pode ter o surgimento de treinadores nesse campeonatos estaduais? Falo muito aqui por isso que você falou, Rodrigo, do Maricá, que tem o Reinaldo, né, que foi um cara que teve uma vivência ótima dentro de campo, jogou no Flamengo, no São Paulo, no Paris Saint-Germain, enfim, rodou bastante e parece começar uma boa trajetória, porque venceu a divisão inferior do Rio de Janeiro, já começa largando com uma vitória sobre um grande, tudo bem que é um grande reserva, mas mostrando a parte tática do time muito bem alinhada.
Muito bem alinhado, e é um cara que estudou, que se preparou para isso.
Fez todos os cursos possíveis.
Exatamente, ele não está ali, ele não caiu de paraquedas, ele se preparou para isso e pegou uma equipe que tem uma estrutura bem interessante, modesta, obviamente, se olharmos a estrutura dos outros grandes clubes, mas uma equipe, um clube, né? Um trabalho muito bem feito. Então eu estou muito esperançoso. Eu gosto de jogador ou ex-jogador que se prepara para ser treinador e não de uma hora para outra encerrei a carreira. E aí, o que, que você vai fazer? Eu não sei se eu compro um supermercado ou se eu viro treinador. Não. Felipe Luiz é um exemplo, o Reinaldo agora é um outro exemplo e eu torço muito para esses profissionais.
Tomara que aconteça, que dê tudo certo. Principalmente pro Reinaldo, né? Que é um cara que sabe muito, é gente boa demais. Bom, são 6:08 da noite e o clima entre o Dudu, que agora é jogador do Cruzeiro, mas é um dos grandes ídolos aí, talvez um dos jogadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ficou insustentável, azedou totalmente, né? Porque hoje, durante o lançamento do novo patrocinador Master do Palmeiras, a mandatária afirmou que o ciclo do Rony, e falando do Rony, estava se encerrando, mas garantiu que o jogador não vai sair pela porta dos fundos, como fez o Dudu no ano passado.
Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, não é, só não foi formalizado, e aí vocês viram que tudo que aconteceu, não é, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei o encerramento do ciclo dele, estava encaminhado, né? Eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se não for, se ele não quiser ir para um clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos.
E hoje, o Dudu já respondeu a Leila Pereira, né? Ele postou um story no Instagram ao lado das várias taças que conquistou no Palmeiras e aproveitou para xingar a Leila. Abre aspas, o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece, VTNC. Ele mandou a Leila para aquele lugar, né? Fecha aspas aí a declaração do Rony. E aí, o Luciano Azogaibe, a Leila tem razão em determinado ponto, mas ninguém apaga a história do Dudu no Palmeiras.
Não, com certeza, né? Agora, esse imbróglio, né, já vem de antes, né? No momento em que o Dudu se ofereceu para o Cruzeiro e foi e a Leila ali, naquela situação ela até estava ao vivo e ela deu uma declaração dizendo que o Dudu não fazia mais parte, não fazia,
ela liberou.
Estava mais nos planos, estava liberado e tal. E depois o Dudu roeu a corda. É claro que ele, a história dele, ninguém vai apagar, nada vai apagar. Mas é feio, né? Isso tudo acaba ficando manchando, né? Acho que dos dois lados, acho que não precisa desse tipo de colocação. Agora, ela, como empresária, está defendendo, né, os interesses do Palmeiras. E, de fato, ele causou prejuízo para
Sim,
o Palmeiras,
é
né?
Fato.
Isso é fato. E a gente também não sabe, assim, no dia a dia, né, ali, como é que eram as relações, né, mas dá para se perceber que não é também uma pessoa de fino trato, né, até
leves.
Pela forma como ele se expressa. E acho que, assim, acho que ele não precisa disso, ele já tá em novo clube para construir uma outra história que tem tudo aí para ser também muito bonito. Ele é um ótimo jogador. Vamos ver como é que ele vai se recuperar aí também, né? Porque desde que voltou da lesão não teve muita oportunidade no Palmeiras. Então acho que tem que virar essa página, não adianta ficar nesse negócio de respostinha. Eu acho que não vai levar ele a nada, não.
E aí, Rodrigo?
Só lembrar uma coisa. O Dudu ofendeu publicamente, xingou publicamente uma mulher. E uma senhora, e isso agrava ainda mais a indelicadeza dele. A deselegância dele, né? Ele tem os motivos dele para estar chateado com a Leila, legal ou não, não sei, aí é coisa dele com ela. Mas publicamente xingar uma senhora, uma mulher, numa rede social é de uma deselegância profunda. Então, Dudu perdeu muitos pontos comigo a partir de agora. Continuo achando um grande jogador, mas acho que ele poderia pelo menos se retratar da mesma forma. Publicamente, Leila, estou chateado com você, perdão pelo palavrão que utilizei, não quero mais trabalhar com a senhora. Legal, é um direito, é legítimo. Agora, usar uma rede social para xingar uma mulher, qualquer ser humano, mas uma mulher, é extremamente lamentável.
E o Dudu que tem um histórico, né? Até de agressão contra uma mulher, ex-mulher, né?
A ex-mulher, né?
Então, acho que ele só demonstra... ele só dá mais razão a Leila tomar as atitudes que tomou. E ela não faltou com respeito com ele em nenhum momento. Ela cumpriu o contrato dele, né? Cumpriu até o fim. Ele não quis ir, roeu a corda lá, continuou no Palmeiras, recebendo, não jogou, enfim, mas aí isso não é da alçada dela, né? E em nenhum momento ela destratou ele. Ela só relatou fatos. E disse que ele estava saindo pela porta dos fundos, muito por conta dessas atitudes dele. Que no dia a dia devem revelar muitas coisas que a gente também não sabe.
Dois grandes jogadores que chegam ao Cruzeiro em situações bem parecidas, né? O Dudu e o Gabigol, Rodrigo.
Exatamente, situações parecidas, deixando um clube onde eles conquistaram muitas coisas, são ídolos, mas saindo pela porta dos fundos, nos dois casos.
E agora tem que jogar bola, né? Parar de lero-lero, né? Vem cá que eu também quero, e faz essa confusãozinha toda, esse negocinho de rede social, e jogar bola, porque tá tanto hora, o Gabigol, né, como o Dudu estão devendo e bastante.
É verdade.
São 6h14.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Pela primeira rodada do Australian Open de tênis, o brasileiro Thiago Wilde perdeu para o húngaro Fabian Marozan por 3-7 a 2, sendo eliminado do torneio. Vários jogos acontecem hoje com brasileiros na quadra. Às 9h30 da noite, Beatriz Haddad enfrenta a argentina Júlia Riera. Os outros jogos são de dupla, todos às 9h da noite. Ingrid Martins e Irina Camila Begu, da Romênia, contra Luisa Stefani e Peyton Stairs, dos Estados Unidos. Orlando Luiz e Georges Jacques, da França, contra Vasek Pospisil, do Canadá, e Jordan Thompson, da Austrália. Marcelo Melo e Rafael Matos contra Eduardo Roger, da França, e Hugo Nis, da Polônia. Pela Liga Feminina de Vôlei, o Fluminense venceu o Brusque por 3-7 a 0. As parciais foram de 25-23, 25-23 e 25-14. O destaque do jogo foi Laís Freitas, do Fluminense, que marcou 19 pontos e ganhou o Viva Vôlei. O tricolor ocupa agora a sexta posição com 27 pontos, o mesmo número do SESI Bauru, que tem um jogo a menos. A liderança é do Praia Clube com 32 pontos, seguido em segundo lugar do Osasco com 32 pontos também.
Após 4 ciclos e 2 medalhas olímpicas, Arthur Zanetti vai seguir um outro caminho na ginástica. Aos 34 anos, sendo 27 deles ligados ao esporte, Zanetti será treinador em São Caetano do Sul, cidade onde nasceu e vive atualmente. Em 2012, nos Jogos de Londres, ele conquistou o primeiro ouro olímpico do Brasil na ginástica, competindo na sua especialidade, a prova das argolas. 4 anos depois, no Rio, ficou com a medalha de prata, superado pelo grego Eleftherios Petrounas, seu grande rival. Antes das Olimpíadas de Paris, Zanetti sofreu com lesões que o deixaram de fora do Mundial da Antuérpia e dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ambos realizados em 2023, e também dos Jogos realizados na capital francesa no ano passado. Em entrevista ao programa Estádio da TV Brasil naquela ocasião, Zanetti já dizia que aquele seria seu último ciclo olímpico.
Já deu, né? Bastante tempo já na ginástica. Eu vejo em questão até do meu corpo, parte de recuperação, ele demora um pouquinho mais para responder. Algumas vezes a mente até quer fazer, mas o corpo algumas vezes não acaba correspondendo à mente. Em questão de ciclo olímpico, esse é meu quarto, então pô, já são 16 anos em alta intensidade, e isso o corpo pesa bastante, né? Pesa no corpo, pesa a idade também, pesa a cabeça.
Tá certo, boa sorte aí pro Zanetti na sequência. Falando de surf, Gabriel Medina terá que se ausentar dos mares por bastante tempo, né? O tricampeão mundial ficará afastado das competições de 6 a 8 meses por conta de uma lesão no músculo peitoral do ombro esquerdo. Wagner Gomes está de volta aqui no programa No Mundo da Bola para explicar o que é essa lesão e como será a recuperação.
O surfista Gabriel Medina, ele passou por uma cirurgia no ombro no sábado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele teve uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. Isso foi durante a execução de uma manobra na área de treinamento na praia de Maresias, em São Sebastião. Ele foi submetido então a essa cirurgia para recuperar a região. O que que acontece? O que que esse músculo faz, peitoral maior do ombro esquerdo? Ele é responsável pela adução do braço. O que que é adução? Abdução é quando você abre o braço. Adução é quando você aproxima o braço do corpo ou traz para a parte média do corpo. Isso aí é uma das responsabilidades. A outra ação é, com o braço esticado, a rotação interna do braço. Você gira o braço para dentro, faz uma rotação interna. E ele vai ficar um tempo imobilizado. Essa lesão tira o Medina por 8 meses, só daqui a 8 meses que ele tem condições de voltar. Às vezes pode voltar um pouquinho antes, tal, mas esse ano a temporada já foi embora para o Medina. ele vai passar por uma recuperação funcional. Depois que ele recuperar os movimentos naturais, começa um trabalho de sobrecarga, um certo peso e tal, vai aumentando aos poucos até que ele gere uma autonomia de movimento, voltando a movimentar todo o braço de uma forma tranquila, sem dor e também sem riscos. Aí sim ele volta ao trabalho.
6:19, boa sorte, portanto, aí pro Gabriel Medina. Está na hora do
Esporte Internacional.
O nosso querido Bruno Mendes. Fala, Brunão, boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os principais resultados pela Europa no fim de semana, começando com o Supercampeonato da Espanha. O Barcelona voltou a golear o Real Madrid 5-2, com dois gols do brasileiro Rafinha para o Barcelona. O Rodrigo também fez um para o Real Madrid, mas o fato é que o Barcelona conquistou o Supercampeonato da Espanha com essa sonora goleada para cima dos rivais. Lembrando que já havia vencido no Campeonato Espanhol por 4-0, portanto, num agregado de 9-2 para o Barcelona. Tivemos Copa da Inglaterra, alguns resultados desse fim de semana. O Aston Villa venceu o West Ham 2-1, o Wolverhampton venceu o Bristol City 2-1, o Liverpool goleou o Accrington por 4-0, o Leicester goleou o Queen's Park Rangers 6-2, o Brighton venceu o Norwich 4-0, o Chelsea goleou o Morecambe por 5-0, o Bournemouth venceu o West Bromwich 5-1, o Brentford foi eliminado para o Plymouth Argyle por 1-0, o Nottingham Forest venceu o Luton Town 2-0, o Manchester City goleou o Southport City 8-0, o Tottenham venceu o Tamworth por 3-0, no clássico o Manchester United ficou no empate no tempo normal com o Arsenal 1-1, nos pênaltis vitória do Manchester por 5-4, o Newcastle se classificou, venceu o Bromley por 3-1. Campeonato Espanhol, 19ª rodada, o Rayo Vallecano venceu o Celta de Vigo 2-1, o Alavés perdeu em casa para o Girona 1-0, o Valladolid bateu o Betis 1-0, Espanhol e Leganés ficaram no 1-1, o Sevilla empatou com o Valencia 1-1, o Las Palmas perdeu em casa para o Getafe 2-1 e o Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 1-0. Campeonato Italiano, 20ª rodada, Lazio e Como empataram em 1-1, o Lecce bateu o Empoli 3-1, o Dinese e Atalanta ficaram no 0-0, Torino e Juventus 1-1, Milan e Cagliari 1-1, o Genoa venceu o Parma 1-0, o Venezia perdeu em casa para a Inter de Milão 1-0, Bolonha e Roma ficaram no 2-2, o Napoli bateu o Verona por 2-0. Campeonato Alemão, Bundesliga, 16ª rodada, o Borussia Dortmund perdeu para o Bayer Leverkusen 3-2, o Hoffenheim foi derrotado pelo Wolfsburg 1-0, o Heidenheim venceu a União Berlim 2-0, o Freiburg venceu o Holstein por 3-2, o Mainz bateu o Bochum 2-0, o São Paulo perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt 1-0, o Borussia Mönchengladbach perdeu para o Bayern de Munique em casa 1-0, o RB Leipzig goleou o Werder Bremen 4-2 e o Augsburg perdeu em casa para o Stuttgart 1-0. Finalmente chegamos no Campeonato Francês, 17ª rodada, Nantes e Mônaco empataram em 0-0, o Auxerre empatou com o Lille 0-0, o Brest venceu o Lyon 2-1, o Rennes perdeu em casa para o Nice 4-2, o Rennes perdeu em casa também para o Olympique de Marseille 2-1, outro que se deu bem fora de casa foi o Lan, venceu o Le Havre por 2-1, o Montpellier perdeu para o Angers 3-1, o Toulouse mais um perdeu em casa para o Estrasburgo 2-1 e o Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 2-1. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes agregados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, meu querido Bruno Mendes. Vamos falar do Galo. O Cuca foi apresentado hoje como treinador do Atlético Mineiro, vai para a terceira passagem. O técnico fez questão de iniciar a coletiva de imprensa abordando o caso de abuso sexual ocorrido em 1987 na Suíça, quando era jogador do Grêmio.
Eu, quando li aquela carta no Atlético, eu me prontifiquei dentro de mim a tentar ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor. E eu confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, escutado minha família é quase toda feminina, né? As meninas, as filhas, netas, agora tem o Rabi. E tenho entendido muita coisa que eu não entendia como ser humano, sabe? Eu, quando demorei tanto tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele, é porque hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos, né? Eu consigo entender que eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca, e não era isso que a sociedade queria. A sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu, como homem, podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente, desde aquele dia, em busca de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que entenda mais o tema. Eu busco um mundo mais justo para mim e para minhas filhas, para minhas netas e em contrapartida para todas as mulheres. E a gente vive muito num mundo machista, sabe? O futebol ainda é um mundo machista. Hoje, se a gente olhar aqui o auditório aqui, ele tem 70, 80% de masculino, né? Mas já foi pior, já um tempo atrás foi muito pior.
Cuca também falou sobre a montagem do elenco do Galo.
E a gente precisa também rejuvenescer a nossa equipe. Nós estamos atrás de alguns jogadores com esse perfil. Sobre a saída de atletas, você não consegue controlar tudo. Existem jogadores que você não quer que saia, mas eles saem. E é o caso do Zaratio, é o caso do Batalha. Não foi uma questão nossa, eu gostaria muito de contar com os dois, mas eles entenderam que era o momento deles sair e você não tem muito o que fazer, a não ser daí lidar com a parte financeira, que foi o que o Vitor e mais o Pedro fizeram bem feito, né? Então, infelizmente você perde alguns jogadores, mas em contrapartida você vai ao mercado para encontrar outras peças que possam te trazer solução e de repente alguns jogadores até com mais juventude.
Tá aí o Cuca. Vamos começar com a Zogaibe. Ô, Luciana, o que você imagina aí do Cuca no Atlético Mineiro nessa terceira passagem?
Bom, que o Cuca é um ótimo treinador, né? Isso a gente sabe. É um clube que ele tem muita identificação, que ele, né, já venceu.
Sim.
A gente sempre fica com aquela dúvida, né, de até quando irá o trabalho do Cuca, né? Que ele não espera, né, que ele não abandone, né, o trabalho no meio do caminho. Eu acho que foi importante ele fazer mais uma vez essa colocação, porque até mesmo quando foi anunciado que o Cuca ia para o Atlético, né, foi feito esse questionamento, né, porque ele leu uma carta e ficou aquela dúvida, né, sobre o que ele se prontificou a fazer, se ele fez, não fez, como é que estava, né? Então acho que foi bom ele vir falar, né, vir tocar nesse tema, não querer fugir, né, desse assunto. E entender, né, que realmente precisa de atitudes. Ele coloca um pouco de que ele não gosta muito de dizer as coisas que ele faz, mas eu acho que nesse caso é importante sim ele dizer o que ele faz, o que ele tem feito, né, para que as coisas possam realmente ficar mais claras, né, e que as pessoas possam também entender um pouco mais do que se passa, né, na cabeça aí do Cuca em relação a esse acontecimento.
E aí, Rodrigo, rapidamente para a gente concluir.
Assino embaixo tudo que a Luciana falou e pelo que ele representa no futebol brasileiro, acho que ele pode se manifestar mais por essa causa.
Valeu, Rodrigo, um abraço.
Abraço, André.
Tchau, Luciana, até
valeu.
A próxima.
Valeu.
Vamos fechar com o Gol Nacional, amanhã tem mais a partir das 6. Grande abraço, galera.
O Gol Nacional. André
Marques. Briga pela bolsa, André. Briga pela bola, o Fogão fica com ela, o Lúcio já perdeu, mesmo assim, não perde e ganha, ela sobra pro Botafogo, tentando jogar por ali, o Cauê vacilou, Gutenberg ganha, lançamento aqui na canhota, é bom, vem Denilson, vem Maricá, Hugo Borges fechou, cruzamento pra ele, corta a defesa com o Lúcio, vacilou, Gutenberg, falta na meia lua pro time do Maricá, pra bola, Hugo Borges, Gutenberg também próximo, quem sabe o segundo gol do time do Maricá. Tem 5 jogadores do Botafogo ali na barreira, 1 deitado, inclusive. O 7, o Cauê tá deitado. Partiu Hugo Borges! Golaço! Gol! Do Maricá! Hugo Borges! Bateu bem demais na bola, o camisa 19, entrou agora, colocou com o pé direito, ela beijou o poste esquerdo do goleiro Raul, morreu no fundo do gol, Hugo Borges, camisa 19, o tsunami, inunda o estádio Nilton Santos, agora no placar da Nacional, Maricá 2, Botafogo 0.
Olha a bola tocada, vem uma bancada na trave, sobrou de novo pro toque do gol na batida, gol do Boa Vista, aí na sobra de bola, primeiro uma pancada na trave, explodiu no travessão, ela pingou no chão no toque, espirrou, sobrou da direita pra ele mesmo, Raí, pé direito na bola, empurra pro fundo do gol do meu, 21 minutos, cravados, primeiro ato, segundo ato do espetáculo, tem rede, balança.